Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Petra Gama é a nossa convidada de hoje, uma mulher muito ativa, apresentadora de televisão, está ligada à empresa de catering da mãe, foi modelo plus size, foi a cara e a voz do programa Superação no canal Lifestyle em português e é ex-concorrente do Masterchef. Olá! Olá, Petra, é um prazer tê-la aqui no Manual de Instruções. A Petra é angolana, vive em Portugal há cerca de 3 anos e aqui a visibilidade veio sobretudo com o Masterchef. Como é que essa participação aconteceu?
Olá, boa tarde. É um prazer poder falar para Portugal e para os vossos estimados ouvintes, vossos que não deixam de ser meu também agora, não é? Pois, bom, olha, aconteceu tudo numa fase menos boa da minha vida. Eu tinha saído de uma pré-depressão, tinha perdido uma gravidez de aproximadamente 4 meses e estava muito triste. E o meu marido resolveu então inscrever-me no Masterchef como se calhar um ponto de partida ou uma janela que se voltava a abrir para aquela fase menos boa que eu passava. Fui selecionada entre os tantos, éramos aproximadamente
Muitos.
5 mil para aí candidatos, fui selecionada aos castings e pronto, taxativamente fui descendo até chegar aos 80, dos 80 aos 40 e dos 40 aos 17 que entraram para a grande final do Masterchef 2021.
E como é que normalmente as pessoas, nós ficamos a pensar como espectadores, não é? Como é que a Petra foi pensando no que tinha que apresentar? Porque algumas, julgo eu que há alguns pratos são propostas do próprio programa. Não sei se nas eliminatórias são, se é só quando começa de facto o programa, mas como é que foi essa relação do que tinha que apresentar? Porque eu julgo que, pelo menos no primeiro, é um prato da pessoa, né? A pessoa é que pensa o que vai levar e o que faz. Como é que foi essa preparação até chegar propriamente ao programa? Como é que a cabeça da Petra estava a funcionar em relação à comida? O que é que queria mostrar?
Durante os castings, não resolvi fugir muito do padrão que era a cozinha típica portuguesa, mas para não levar algo que é muito português, eu resolvi fazer fusões. Levei muitas fusões de comidas africanas, juntando elas ou usando um pouco, fazendo gourmets africanos, mas com base na culinária portuguesa, que acredito que foi o que encantou muito, não é a parte toda da seleção, que foi o fator surpresa e criatividade que eu levei. No dia da prova, ou seja, ainda num dos castings, eu levei uma fusão, que era um rolo de flete, que dentro vinha uma mandioca frita e com um molho de base de peixe, e no entanto me foi sugerida, ao caso entrasse para o programa, levar aquela criação. Não só a mim, como os supostos demais participantes que levaram coisas muito, muito criativas. Então foi o prato que eu levei. E este prato não foi diretamente ao avental branco, que era o avental que dava acesso à casa. Os jurados acharam que eu fiquei um pouco na minha zona de conforto e pediram-me para provar se realmente eu merecia entrar na competição. E então fiz um prato africano para entrar para a competição, que foi a prova, não é? De entrar mesmo, que fiz um prato típico africano, que é o calulu. Não, não foi nada o calulu. Foi um peixe, tínhamos que dar. Tínhamos que fazer brilhar a espada preta, não é um peixe muito dos mares
africanos, né?
Dos africanos, não é? Do Oceano Atlântico, a parte sul, Atlântico Sul, assim bem digo. E, no entanto, eu ousei fazer um peixe ao sal, que correu bem, e então entrei com este prato.
A pressão que nós vemos ao assistirmos ao programa é real. Realmente vocês têm aqueles timings e aquilo é uma pressão assim bastante grande.
É uma pressão terrível. Aquilo é um verdadeiro campo de batalha. Na verdade, não deixa de... Para mim, que trabalho numa empresa grande de catering lá em África, que é a família da minha mãe, nós fazemos evento para 1.000 e às vezes até para 2.000 pessoas. Na cozinha normal não deixa de acontecer isso. E várias vezes eu chateava-me com a minha mãe, porque a minha mãe passava dias a gritar. E eu um pouco senti-me que eu estava na cozinha de casa, porque eram os gritos da minha mãe, na verdade, que eu via... Olha o tempo, horas, noivos vão chegar, o presidente vai chegar, o papa vai chegar. Então, é aquelas pessoas que o nosso catering serve. E, no entanto, lá, a dada altura, eu percebi que não era só o talento, não era só o sabermos cozinhar. A capacidade de resistência, todos os momentos, estava a ser testado. E quando se fala num master, é mesmo um master que se está a tentar encontrar, uma pessoa que não só tenha uma capacidade de resistência para poder lidar com a pressão, mas que também sabe pôr o seu talento em dia nessas horas de desenrascar. Aquilo é tudo muito real. Não tem ali... Eu até acho que há coisas que se calhar escaparam. Por exemplo, houve desmaios, não é?
Meu
durante
Deus!
Durante as provas, a pressão era tanto, chegou a ver desmaio. Eu várias vezes, eu já acho que já ganhava tiques. O meu rosto já mexia sem eu dar conta. Dizia, meu Deus, o que está a passar com o meu rosto? É uma coisa muito real. Nada dali é instituição, nada dali é teatro, éramos nós.
E o que é que se, Petra, e o que é que aprendeu desta experiência? Porque na oitava ronda, digamos assim, já no programa saiu, mas mesmo assim ainda se manteve bastante tempo. O que é que aprendeu desta experiência televisiva relacionada com a comida?
Certo. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito em grupo e de uma determinada forma. Sempre primei muito pela liderança. Mas o que eu aprendi com tudo isso é que sempre estive no caminho certo, mas que precisava um pouco de mais calma, olhar bem para a minha volta e saber não só controlar-me a mim, como controlar os outros. Logo no segundo episódio, eu percebi que parte do programa todo já se tinha cortado com a faca. E eu disse, eu não me vou cortar com a faca. Aliás, o primeiro episódio foi uma pressão tão grande para mim que eu prometi a mim mesma que nunca mais sentiria aquilo. Então, eu tentei ter sempre o domínio da Petra e dos demais que estivessem ao meu lado. É que era como se estivéssemos numa estrada a conduzir para nós e a conduzir para os outros também. Então, foi o meu lema. Controla-te e controla os outros também. Então, foi mais do que o espírito de equipa, mas era mesmo o self-control e controla quem está do teu lado. E eu aprendi a poder ter calma, tranquilidade, não é? Não a pressa que vai cru, mas também não lento para ir queimado. Então, houve esse controle todo da minha pessoa. Foi algo que eu já trazia, mas eu acho que era uma disciplina por intuição. Então, eu descobri porque que eu tinha aquela intuição. MasterChef foi uma escola para mim e está a ser uma escola para todos aqueles que continuam dentro da profissão. Isso sem dúvida.
Petra, e qual é de facto a sua relação com a cozinha, que me parece que começou há muito tempo e a sua avó teve alguma influência nesse gosto? Aliás, fazia uma cozinha, podíamos dizer, uma cozinha solidária, mas eu gostava que falasse certo dessa relação com o fazer a comida, os pratos.
Certo. Nunca foi só sobre mim, sempre foi sobre nós. Eu nunca fui muito de brincar com bonecas de verdade, pouco lembro-me de brincar com bonecas. Então, sempre fiz dos meus bonecos as pessoas, bonecos humanos. E quando era criança, o meu maior sonho era sempre ser uma máquina de sorriso, distribuir sorrisos. Por quê? Porque a minha avó sempre foi uma mulher de mãos cheias e era tratada num bairro inteiro, não é? Num bairro como a mãe, mãe por ser mãe de todos. E a minha avó cozinhava muito e sempre fazia comida que desse para mais um. Nós já tínhamos ligeiramente mais possibilidade que as outras casas. E a carne era muito cara, não é? Em África. Como Luanda é uma cidade costeira, então o peixe sempre foi mais barato. E todas as casas faziam quase todos os dias arroz com peixe frito. E eu achava que todos estavam na moda, menos nós. Não percebia que nós não comíamos o arroz com peixe frito, porque já tínhamos um pouco de más condições. Eu passava em casa de todo mundo só para ir comer e chegava a casa. Até hoje é a minha comida preferida. Oh, por que nós nunca temos essa comida? Então a minha avó, para que eu não fosse muito à casa dos outros, que a minha avó detestava, então passou a fazer a sopa. Eu lembro que porque íamos para os talhos e os restos, que cá nós usamos para os caldos, as amparas de carne, a minha avó punha na sopa para dar um gosto e eu adorava brincar de fazer o panelão de sopa. E na hora da sopa, porque tinha sopa com carne, todas as crianças vinham tomar e passou a ser a minha brincadeira, fazer a sopa com a minha avó para poder olhar e ver o sorriso no rosto daquelas crianças todas. E eu já fazia o papel de mãe, né? Dar de comer os filhinhos. E era uma coisa tão gira que quando a minha avó morreu, aquilo deixou de existir. E os meus tios perceberam que foi algo que abalou muito comigo e então resolveram fazer da casa da minha avó um sítio como se fosse para Petra brincar de cozinhar. Na verdade, eu não tinha percebido, mas já era um projeto que a vida me estava a ensinar, que passou a ser o meu sonho. Hoje sou madrinha de muitos lados e quero ter a minha própria ONG, que é concretamente erradicação da fome e nutrição, principalmente para aquelas crianças que ainda hoje, em pleno século XXI, infelizmente, em Angola, num país tão rico, morrem à fome.
A fome, sim, é verdade. Esse lado solidário, como a Petra disse, tem acompanhado ao longo da sua vida e até mesmo promovendo e dando a conhecer histórias de gente que se supera, não é? E precisamente a Petra tem participado de um programa de entrevistas que se chama Superação. Como é que esse programa surgiu?
Quando eu tenho que deixar o comando do programa Angola ao Vivo, que é um magazine informativo que eu apresentava depois de ter participado no Big Brother Angola, o primeiro Big Brother Angola, e no entanto acabei tendo um contrato de exclusividade com a DStv, né, que eram os parceiros da Endemol, e só podia trabalhar numa cadeia exclusiva do género. E, no entanto, fui fazer o Angola ao Vivo, porque eles na altura estavam à procura de uma ópera para Angola. E eu, como já era avantajada, disse: olha, Petra Gama, ela não pode ir mesmo para uma outra cadeia televisiva, vai ser conosco. E acabei, no entanto, fazendo o programa Angola ao Vivo, só que com as tantas. Eu descobri que não era sobre a ópera que eu queria falar, mas sim sobre a Petra que eu queria mostrar. E passei então a fazer o Angola ao Vivo. Com isso, o sedentarismo de fazer o programa, estar sempre no estúdio, eu deixei de fazer muita coisa e engordei. Então, o meu médico disse-me: Petra, tu estás com tanto peso, está na hora de uma dieta e tu vais ter que escolher o sucesso do programa ou a tua saúde. E eu escolhi a minha saúde, obviamente,
Claro.
e vim para Portugal. Nesta fase, a minha melhor amiga, que não, dona do canal Lifestyle em português, disse-me assim: ó, Petra, epá, mas tu estás a ficar triste, porque fazer dieta mexe com o psíquico da pessoa e tudo isso. Olha, vamos fazer o seguinte: acompanhamos a tua dieta e com isso fazes o programa Superação, superar esta fase, uma apresentadora de televisão que tem que deixar o seu público para ir apresentar um programa, para ir fazer uma dieta e tudo mais, não é? E pronto, eu aceitei o desafio, perdi aproximadamente 30 quilos, 27 quilos para aí, e comecei e com isso começamos a perceber que não era mais só a Petra, mas que havia necessidade de falarmos de outras pessoas que também superaram. E assim foi o programa, e mais tarde começamos a passar, no entanto, em prime time no Português American Channel, que é um canal que existe há mais de 40 anos nos Estados Unidos, para falantes da língua portuguesa, e tem muita audiência lá também. Começamos a passar o programa de superação, também começou a passar lá, e pronto, com MasterChef, tivemos que parar as gravações para que eu pudesse então
dedicar-se,
internacionalizar a minha carreira e dedicar-se aos meus sonhos também.
Uhum.
E é praticamente isso, o programa de superação.
E por curiosidade, esses quase 30 quilos foram perdidos de que forma? Que dieta mágica é essa?
Foi a dieta mediterrânea. Tive também um acompanhamento, passei a fazer Muay Thai, uma academia cá em Vila Franca de Muay Thai. Tive acompanhamento também de médicos, né? Muita ginástica. O Nuno, o meu companheiro, foi uma força enorme. E, no entanto, depois, com a gravidez, eu engordei quase, mas muito rápido, quase não, engordei para aí quase 10 quilos, sim. E com o MasterChef, eu tive que fazer uma suspensão à dieta, porque eu não tinha como pensar em dieta e tal. Já tô um pouco mais gordinha que isso, mas também já comecei novamente as lutas.
É entrar
Eu vivo
no.
de lutas.
Sim.
E depois veio o Natal também, e tudo
Pois.
isso já sabemos como é que não favorece. Mas a maior luta é o nosso psíquico e acreditar que jamais devemos desistir. E eu estou nessa fase. Ainda ontem estávamos a dizer: voltar, sai a árvore do Natal e entra o ginásio de casa.
Exato, arranja-se espaço para ginásio dentro de casa.
Certo,
Petra,
certo.
Os seus sonhos de facto de ajudar a terminar com a fome, não é? E a esta distância de Angola, como é que está a pensar em realizar esse seu projeto? Porque ainda tem, se calhar, também uma carreira para investir aqui em
Certo.
Portugal, deve ser esse um dos seus projetos. No fundo, o que é que deseja que possa. Que tipo de ONG gostaria de criar?
Bom, no entanto, é o seguinte, disse bem, o projeto já não se trata de um sonho, porque eu já acordei do sonho. É mesmo um projeto e um projeto a ser executado para ontem. Eu descobri que para dar a voz a um projeto tão grande, eu tinha que dar voz ao nome Petra Gama. Daí a minha luta é internacionalizar a minha carreira e fazer ecoar a minha voz, porque não se trata da Petra mais fazer a parte da Petra, porque a minha parte já está feita desde criança, e não só a empresa da minha mãe, tudo aquilo que sobra, nós fazemos uma espécie de refood, e é precisamente para essas crianças, e o que sobra não é pouco, mas eu quero muito mais. Eu tenho sede de vencer este projeto e quem sabe daí virem outros. Quero ajudar com escolas, quero ajudar com saúde, quero ajudar com aquilo que são os direitos das crianças e que elas precisam e merecem. E, no entanto, quero fazer o nome da Petra ecoar-se mais para que o meu grito, não é, possa ser maior, mais ouvido, e se calhar conseguir muito mais ajuda para aquilo que eu ambiciono, que não é algo para uma, duas, três crianças. Eu quero salvar mais crianças, quero poder ajudar mais crianças, quero poder fazer por mais crianças, quero que quando gritar hajam pessoas que ouçam a Petra e que estejam prontas para ajudar a Petra. E eu acho que, de uma ou outra forma, ao estar a falar para a rádio, alguém nos vai ouvir e vai dizer: olha, Petra, és-me aqui, ao estar no MasterChef e ter dado a conhecer os meus projetos, eu estou a gritar. Então é isso que eu preciso fazer, gritar mais e fazer ecoar a minha voz para que esse projeto seja uma realidade.
Petra mostrou aqui também esse lado de superação, tem dado voz também a histórias sobre superação no programa. Esse programa é para continuar, agora que já saiu do MasterChef?
Sem dúvida, eu pretendo continuar. É assim, eu não descartei a hipótese de, se Portugal me chamar para algo maior, estou aqui. Não descartei essa hipótese. E eu muito quero, como eu sempre disse, quero muito poder internacionalizar mais ainda a minha carreira. Mas, enquanto não chegar nada, o que eu não posso é estar parada. Claro que continuarei a dar corpo à superação, porque com isso eu também estou a ajudar pessoas. Quando eu gritei ao mundo que sim, eu perdi um bebê e que fiquei grávida, até quando expus na internet, desde os primeiros, a minha entrada no hospital, a minha hospitalização, tudo. A minha família, ou seja, a família do Nuno, achou que era um lado muito privado nosso e que eu não precisava expor tanto. Mas eu, para mim, na minha cabeça não era isso. Na minha cabeça era: milhares de mulheres devem passar pelo que eu passei e vivem angustiadas porque acham que são as únicas. E a partir daquela data eu vi tantos relatos. Petra, eu tive deprimida, Petra, eu fiquei mais tempo deprimida, Petra, eu não consegui superar, Petra, eu ainda estou deprimida. Houve uma mulher que disse-me assim: o meu bebê morreu no dia que nasceu, e eu vi todas as mulheres a saírem da maternidade com os filhos no braço, e eu saí com a mala do meu filho, sem o meu filho, eu estou doente, o que é que eu faço? E então eu percebi que, ao falar na televisão, ao mencionar porque é que eu entrei, ao não ter vergonha de dizer que sim, eu perdi um bebê, hoje eu, o discernimento que eu tenho, Deus teve uma missão para mim, e essa missão foi cumprida, porque afinal eu tenho estado a ajudar muitas pessoas que sofreram o que eu sofri, que não conseguiram sair dali. Então é isso que eu quero, poder continuar a ajudar pessoas a superarem. Eu, por exemplo, tive o projeto Obesidade Zero em Angola, por causa da minha luta em emagrecer, porque eu já nasci um bebê gordinho, sempre fui gordinha, e abracei a causa da gordofobia. Cá fiz o jantar solidário, fui à televisão, sim, disse sim, eu sou gorda. E ai, qual é o problema? Não tenho culpa se a vossa mente olha para uma baleia, porque eu, dentro da mim, eu sinto uma sereia. Não é sobre vocês, é sobre eu ir para uma loja e comprar um vestido, se não me servir, saber que tenho de fechar a boca. Eu vou à praia e faço fotografias da Petra, de fato, de banho, porque gordo não precisa de ir à praia de vestido. E então é contra a gordofobia que eu estou a dar voz. E quando vem uma pessoa avantajada, acima do peso, e muitas das vezes com menos peso do que eu, dizer: Petra, quando vi a tua foto na internet e tu estavas em fato de banho, eu hoje só quero saber de pôr a minha saia, de pôr fato de banho e de ir para o espelho e dizer: ah, estou aqui, estou viva. E então é isso que eu quero, todos os dias, fazer nascer um ser, fazer as pessoas acreditarem que podem muito mais, que cada um é aquilo que tem dentro de si e não aquilo que as pessoas olham para nós. Então eu quero trazer causas que inibem as pessoas de viverem o seu eu para viver aquilo que muitas das vezes as mídias nos implementam na cabeça, que tem que ser assim ou tem que deixar de ser. Pessoas têm que começar a ser felizes lá dentro do corpo. Eu sou a única gordinha na minha casa e sou a única que pouco adoeço, porque a minha saúde mental é totalmente equilibrada, é ótima. E então eu quero mostrar às pessoas que são elas que devem mudar a sociedade e devem mudar as mentes de com quem estão, levando energia positiva, levando o seu eu, sabendo que o amor começa por nós. Nós é que vamos.
Uma voz contra o preconceito. Uma voz
certo, contra... certo.
Bom, obrigada, Petra, por esta conversa. Estivemos à conversa com Petra Gama neste manual de instruções, uma mulher de mil ofícios e que continua a perseguir os seus sonhos, sonhos esses que não excluem a solidariedade.
trapetos na cabeça, grande bunda que ela tinha. Até dar beijo na boca, roubar manga, roubar roupa no quintal da vizinha. O de conta que falou que bem cedo começou com as bitolas mano a mano. O salário que mingou, a comida que aumentou, o preço de ano pra ano. Coisas da terra.
Que tem nada na chimpeira, tem nada na casa, tem nada na cozinha, tem nada no horizonte, tem nada, nada, nada pra comer. E da riba, da de baixo, que vida dura, nem amigo, nem família pra ajudar. Tudo quebrado, sim, amigo, que tem sorte, que tem nada, mamãe, nada pra comer. Um creda saia de guerra, pra esquecer de um problema. Pra poder girar minha mão, sentir mais amor. Um credança minha regue, pra esquecer minha problema. Pra poder girar minha mão, sentir mais amor. Don't break my heart and lose your soul. Don't stop my feeling to be good. Yeah, I've got my dream to realize. I've got something to share with you. Dance, sister, dance. Dance, brother, dance. We can change the world with music. Dance, sister, dance. Dance, brother, dance. We can change the world. Um credança minha regué, pra esquecer minha problema. Pra poder girar minha mão, sentir mais amor. Um credança minha regué, pra esquecer minha problema. Pra poder girar minha mão, sentir mais amor. Dá o botem pra poder receber. Dá o botem, botem tudo pra dar. Foi a mundo feliz, para alegrar o dia, para dar, sentir mais amor, dá o poder. Every day, every night, every time, every time.
Kutana ni toi.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.